Vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas.
Eu sou Mariana Tevinan e este é o Entrevista à Vista. Essa é a segunda parte da entrevista com o professor Rodrigo Torres sobre naufrágios e arqueologia marinha. Se você ainda não ouviu a primeira parte, corre lá para conferir que ficou muito legal, vale a pena. Também tem extras sobre a trajetória do Rodrigo e como se tornar um arqueólogo marinho no site do Oceano Paraleigos. Agora a gente vai recomeçar a conversa de onde terminou, falando um pouco mais sobre os naufrágios do Brasil. Rodrigo, quais lugares do Brasil que mais se destacam com relação aos naufrágios?
Olha, a Baía de Todos os Santos, ela é bastante pródiga em naufrágios. Então, claro, sendo a primeira capital do Brasil, ela já tem uma urbanização, né, um porto, uma noção de urbes propriamente, assim. Então você já tem um porto, você já tem um comércio. Capítulo muito triste da nossa história, que é o tráfico de escravizados. Tudo isso gerou uma movimentação muito grande através do porto de Salvador, além das batalhas, tentativas de ocupação holandesa, francesa, inglesa, espanhola, enfim. Todo esse contexto torna as cidades coloniais brasileiras, particularmente Recife e Salvador, locais muito ricos nos registros arqueológicos de naufrágio. Rio de Janeiro também, interessante também a partir do século XVIII, particularmente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina é fantástico também, muito pouco estudado, muitos naufrágios interessantíssimos em Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, onde o tipo de praia do Rio Grande do Sul, pode-se dizer que o Rio Grande do Sul é a costa é quase uma praia inteira de areia, de 640 quilômetros, com uma interrupção permanente, que é a Barra da Lagoa dos Patos. O resto é uma enorme praia de areia com muitos encalhes costeiros. Você não precisa nem mergulhar para estudar os barcos. Agora, em Salvador, o que é interessantíssimo em Salvador? Como você tem os naufrágios estão ali, no farol, no pé do farol, há quatro naufrágios interessantíssimos, que nós conseguimos incluir três dentro da proposta do Parque Marinho da Barra, que é uma proposta fantástica, meio que o professor Francisco Barros já contou um pouco aí para vocês, para quem está acompanhando, que está ali no pé do farol. Então você tem a integração perfeita entre as paisagens submersas, o patrimônio ambiental e cultural submerso, com as paisagens emersas. Então, para qualquer planejamento espacial marinho, qualquer perspectiva turística, ambiental, preservacionista, você tem ali essa integração da paisagem submersa com a emersa. Então, você sai do, você está mergulhando no naufrágio do vapor Maraldi e você retira a cabeça e você está vendo o farol da Barra ali. E aí você tem, eu tenho algumas fotos onde você faz aquela foto que é metade dentro d'água e metade fora d'água, onde você tem o farol e as caldeiras do vapor Maraldi ali. E isso, olha, é um recurso que está muito mal com a iniciativa do Parque Marinho da Barra. Começou, né, a gente imagina, temos coisas muito legais aqui. E aí, a partir do trabalho da ONG, Projeto Fundo da Folia, se gerou ao movimento e à adesão de várias pessoas, inclusive da UFBA também, e nesse período no qual eu estava fazendo meu pós-doutorado lá, que foi 2015 e 2016, por uma proposta que em 2019 foi oficializada, que é o primeiro parque marinho municipal urbano do Brasil. Então, existe muito potencial. Recife é fantástico. Eu trabalho em Recife com os colegas lá da Universidade Federal de Pernambuco e nós estamos fazendo um mapeamento tridimensional de alguns dos barcos ali, uma proposta de museu submerso, turismo subaquático. E aí a gente está fazendo, através da técnica da fotogrametria com mergulho, um mapeamento tridimensional de dois barcos ali que a gente está trabalhando ultimamente. Então, bem interessante, são os lugares mais aí. Mas há outros lugares que se conhece pouco, como o Parcel de Manuel Luiz, Maranhão, onde tem muitos registros, mas se conhece pouco. Fernando de Noronha também, claro. Então, o Brasil está, isso parte costeira agora. Tem Rio São Francisco, os colegas da Universidade Federal de Sergipe estão trabalhando no Rio São Francisco, tem encontrado muita coisa colonial, fortes, antigas estruturas portuárias, naufrágios, canoas, pinturas rupestres subaquáticas no Rio Trombetas. É muito interessante, porque certamente também foi protegido pelas pessoas não verem. Então, longe dos olhos, longe da mão. De uma certa maneira, também, também foi protegido. E acho que o que a gente sabe não deve ser nem 1% do que realmente ainda está para a gente poder conhecer.
Dos naufrágios importantes que tem ao longo do litoral do Brasil e dessa possibilidade de melhor explorá-los economicamente, para o turismo, de fazer esses levantamentos fotográficos que podem ser colocados em museus. Você falando isso, eu fiquei pensando, por exemplo, ali, né, na região da Baía dos Santos, Salvador, que eu conheço melhor, como seria interessante você poder ir no museu, ver uma reconstrução dessa do naufrágio, depois poder mergulhar no naufrágio e ver as coisas com os detalhes e a história que você já ouviu enquanto estava no museu, no mergulho, e ainda ter toda essa questão de sair do mergulho, ter o farol da barra ali do lado, assim, de estar dentro da história. E é uma pena que isso não esteja sendo explorado dessa forma. Inclusive, recentemente, afundaram duas embarcações na Baía de Todos os Santos com esse intuito de incentivar o turismo subaquático na região da Baía de Todos os Santos. O que que você acha dessa questão?
Tem a questão, ela tem vários lados, assim, né? Então, um dos lados é o lado da indústria do turismo subaquático, que são as operadoras de mergulho, e essa atividade que tem no, justamente no mergulho, em naufrágio, o seu ponto alto, tanto em Recife quanto em Salvador. Tem outros pontos de mergulho e tudo, que é para Recife e coisas, mas os naufrágios é um ponto alto. E atrai mergulhadores do Brasil e do mundo todo para mergulhar em Salvador. Então, aconteceu algo muito interessante. Um dos pontos de mergulho mais lindos e nos melhores pontos de mergulho que havia em Salvador era o navio Cavo Artemide. É um navio moderno, século XX, que naufragou. Ele teve um problema de máquinas dentro, na saída do porto, mas ele foi derivando e foi parar encalhado lá no Banco de Santo Antônio, que é um banco de areia submerso na entrada da barra, enorme, do banco de areia submerso lá, e encalhou ali e fez um ponto, um sítio de mergulho de naufrágio perfeito. O cargueiro tem 180 metros de comprimento, tinha, né? Ou tem, ou tinha, bom. Vamos deixar para que as pessoas decidam se tinha ou tem. E ele encalhou aonde, numa forma em que a proa dele estava a 16 metros, que é uma profundidade super mergulhável, e a polpa, onde estava o hélice ali, a porta do leme e tal, que é muito interessante sempre esse mergulho aí que passa por essa parte, estava a 30 metros de profundidade. Então era um mergulho que era perfeito. Ele tinha um nível para o mergulhador básico, né, que a gente chama, e tinha mergulho para o mergulhador avançado. E uma vida impressionante e visibilidade quase sempre perfeita, porque já estava recebia águas oceânicas e um fundo de areia cristalina. Então as fotos são lindas e fantásticas. Era ponto de mergulho certo. Mas a própria migração do Banco de Areia, da migração do Banco Santo Antônio, que é um tema geomorfológico muito legal, sonografia física também, super interessante para entender a dinâmica ali, ele foi migrando de uma forma na qual o barco foi sendo cada vez mais tampado pela areia, na verdade, né? E alternando esses períodos de ele sendo soterrado de areia e sendo exposto. E aí foi gerando uma dinâmica, né, uma alternância ali, que levou à degradação dele muito rápida, muito rápida. E ele desapareceu. Desapareceu debaixo da duna submersa, que é o Banco de Santo Antônio. É mais fácil das pessoas entenderem, é como se fosse uma duna submersa. E ele desapareceu. Então esse grande ponto de mergulho se foi. Então as operadoras de mergulho estavam já há bastante tempo já procurando alternativas, e haviam esses rebocadores aí aguardando um pouco de coordenação para que isso acontecesse. Então, do ponto de vista da indústria de mergulho, é super positivo. Agora vem outros lados, né? Tem um ponto de vista aí da ecologia desses ambientes. Porque esses barcos, eles vão, por um lado, tornarem-se recifes de corais, então eles vão, a tendência é que eles sejam colonizados, e isso pode ser muito positivo, mas pode ser também muito negativo. Positivo porque, bom, você aumenta, você começa a gerar aqueles hotspots de vida, você vai e começa a partir das microalgas, das algas, do plâncton e tal, você começa a gerar uma cadeia e daqui a pouco você tem tartarugas, você tem peixes, você tem tubarões, que agora tem um novo nicho. Mas, por outro lado, também esses naufrágios, quando eles entram dentro d'água, eles geram durante os primeiros anos do afundamento, eles geram espaço para fortalecer espécies colonizadoras pioneiras, que muitas vezes são espécies exóticas que está se tentando combater, como o coral-sol, por exemplo, que é uma praga exótica dentro da Baía de Todos os Santos. Como ele tem uma estratégia de ocupação muito agressiva, ele acaba se aproveitando para aumentar, vamos dizer assim, o jogo de war, né? O território dele nos primeiros anos do barco. Então, por exemplo, o coral-sol. Mas como eles têm uma data específica de afundamento também, é interessante, porque vai poder monitorar todo um evento de colonização a partir do zero. A outra coisa também preocupante é que certas espécies que não tinham tanto deslocamento, quando a gente começa a afundar naufrágios, elas começam a ter pontos intermediários para poder continuar se espalhando. E existem, como, né, a questão do coral-sol, alguns peixes que, na verdade, está tentando combatê-los porque eles são nocivos à saúde do ecossistema marinho em geral. Então é bastante polêmico, né? É bastante polêmico isso aí. Do ponto de vista da arqueologia, é interessante porque a gente consegue estar acompanhando um processo de formação de sítio arqueológico a partir do zero. Então você tem já a data em que foi afundada e você começa a acompanhar esses fatores de degradação e como atuam. Você vai criar modelos que te ajudam também a extrapolar para situações do passado. É bastante polêmico e existem várias pontas.
Sim, interessante colocar esse lado também. Justamente a grande queixa, digamos assim, que eu vi do pessoal da área da biologia, da ecologia, desse outro lado, né, biológico da oceanografia, foi justamente a falta de diálogo, né, a falta de planejamento, a falta de plano de monitoramento pós o naufrágio. Então, as coisas não são necessariamente sou contra, sou a favor, mas qual é a melhor forma de realizar as coisas? Vamos conversar, saber o que é importante observar, como é importante fazer e como alcançar os objetivos com o menor impacto possível. Mas com relação a essa questão da parte arqueológica e todos esses outros naufrágios que existem dentro da Baía de Todos os Santos, não tem uma forma que eles podem ser melhor preservados, melhor aproveitados para incentivar esse turismo subaquático, que talvez não esteja sendo aproveitado da forma como deveria?
Ah, com certeza, Mariana. São, assim, como a gente pode dizer, são recursos culturais e turísticos e educativos muito, muito, muito importantes. Entende? É muito importante e é muito interessante e já estão dados. Cabe agora, como você dizia, gerar o âmbito de proteção. E esse âmbito de proteção, ele é o conhecimento científico, né? Monitoramento, medidas de preservação que surgem dentro no seio da academia. Você tem o lado da gestão. Então, você tem os organismos, tanto municipais, estaduais e federais, com competência para poder preservar esse patrimônio. E você tem também o interesse das pessoas. Então, você tem o turismo, você tem a educação e entretenimento. Tudo isso está aí, é um enorme potencial. Só que faltam duas coisas aí para a gente explorar melhor isso aí de uma maneira sustentável e legal. Precisa também, assim como você mencionou no caso dos afundamentos propositais agora recentemente, é importante ter mais coordenação. Por quê? Porque, bom, não existe um plano de manejo. As operadoras de mergulho, elas amarram os barcos nos próprios naufrágios. Então, ela vai levar alguém para mergulhar. O melhor cenário é quando o dive master, né, que é o guia do mergulho, quando a embarcação chega em cima do sítio de naufrágio, salta na água o guia de mergulho, ele vai e amarra o barco em um canhão, uma âncora ou alguma parte do casco do naufrágio. E aí fica por 2, 4 horas o barco ali sofrendo os tirões das ondas na corrente, no cabo, da âncora, e isso afeta tremendamente o sítio arqueológico. E esse é o melhor cenário, porque o pior, e que passa bastante também, é que às vezes a operadora, por não ter gente suficiente ou por não querer já enviar o dive master na água para ele amarrar, ela joga a garateia, né, aquela âncora de ganchos, e vem arrastando até que prenda no naufrágio, e aí o mergulhador desce para poder amarrar no barco. Isso é prática cotidiana, acontece todos os dias, as duas coisas. Eu vi muito acontecer porque durante o pós-doutorado eu passei 1 ano e meio mergulhando com as operadoras, conheço todo mundo lá. E uma das sugestões que vem do meu trabalho de pós-doutorado, que está disponível aí na internet, tem uma página também para o pessoal poder acompanhar um pouquinho dos resultados, uma das sugestões é essa, se criar fundeios fixos, colocar poitas, e essas poitas já permitirem que a embarcação que chegue para o mergulho, ela vá e já prenda o barco ali, é muito mais seguro, você começa já para ajudar, você já não atrapalha, que é destruir, né, os barcos. E é como matar a sua galinha dos ovos de ouro, porque se o mergulho, a indústria do mergulho, depende da qualidade do mergulho nesses naufrágios, é de interesse de todos que se preserve. Mas aí é que negócio, precisa avançar na coordenação entre as várias instâncias, que aí é as operadoras de mergulho, as autoridades governamentais, a universidade e os vizinhos, as pessoas das comunidades com interesse aí, em poder gerar isso. Porque um dos argumentos era, se a gente coloca um cabo, uma poita e um cabo, alguém vai roubar o cabo. Se bota uma boia, então, com certeza vão roubar a boia. E a conversa parava por aí. E acho que não deveria ser, ainda que essa seja uma realidade. Mas eu vejo várias alternativas. Mas o que precisa é bem isso, ter mais participação, estabelecer um diálogo, e não fazer as coisas assim, então vamos fazer agora, sem ter essa perspectiva de monitoramento, né? Ou seja, fazer um estudo de linha base da situação e monitoramento. Por exemplo, quantos barcos podem, ao mesmo tempo, estar no Galeão Sacramento? Quantos mergulhadores suporta o Galeão Sacramento? Qual é o nível de mergulho, ou seja, qual é o nível de expertise, de técnica de mergulho necessária para mergulhar num sítio arqueológico muito delicado e cheio de potencial científico ainda, que é o Sacramento ou o Trash. E isso aí foi, eu tentei contribuir um pouco no pós-doutorado, e bom, que continua dando interesse, porque é importante que o trabalho que a gente faz dentro da universidade, ele seja apropriado por outras pessoas que queiram levar adiante, né? Desde governos até outros investigadores também que queiram continuar.
Com certeza. O Oceano para Leigos está justamente aqui tentando fazer essa ponte, fazer essa troca de conhecimento entre a pesquisa, entre a academia e as pessoas de uma forma geral, porque é muito interessante isso que você falou, dessa questão do manejo, né, da forma de utilização desses naufrágios para eles serem preservados, para durar mais tempo, para ficar interessante por mais tempo aos visitantes e às próprias empresas de mergulho, mas que depende muito do conhecimento e da conscientização das pessoas, tanto dos empresários que estão por trás das empresas de mergulho, quanto das pessoas que trabalham lá, quanto dos próprios moradores da cidade, que muitas vezes não têm o contato, às vezes não têm nenhum conhecimento que existem tantos naufrágios na Baía de Todos os Santos, da importância dele histórica, do quanto que é interessante mergulhar nesses naufrágios, que seria muito incentivado por museus, por lugares que mostrem, que expliquem a nossa história. E quem sabe o Parque Marinho da Barra não possa ajudar aí dentro em breve nessa parte também, de aproximar mais as pessoas desse conhecimento da nossa história submarina.
Ah, não. Todas as fichas no Parque Marinho da Barra, hein, gente? Porque é o Parque Marinho da Barra, além de tudo, ele é um laboratório vivo.
Maravilha. E ainda tem o Museu lá do Farol, que ainda pode dar todo esse apoio histórico e de educação ambiental também. Foi muito bom a conversa. Você tem uma mensagem final?
Ah, acho que o importante é convidar as pessoas a interagir com o que está acontecendo no mar e nos oceanos. Todo mundo pode fazer isso de alguma maneira, para que vocês tenham uma ideia. Então, eu comecei na arqueologia, eu já era mergulhador, mas o registro arqueológico que eu estudei eram barcos que estavam encalhados na praia, eu não precisava mergulhar. Então, imagina, eu passei graduação, mestrado e doutorado estudando barcos na areia, sendo mergulhador também, também escavei, participei de várias escavações ao redor do mundo subaquáticas, mas o meu capital científico veio de estudar barcos na areia da praia. Ou, eu tendo de motorizar diesel, eu vou me juntar com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco ou da Universidade Federal de Sergipe para ajudar em algum projeto que esteja acontecendo para eu aprender. Então, assim, estimular as pessoas a participarem, a querer saber, a se envolverem aí nos temas vários que estão relacionados aos oceanos e entender também, patrimônio também está debaixo d'água e a gente precisa conhecer para poder preservar. E esse fica aí um chamado legal, quem quiser entrar em contato, estamos sempre disponível também para poder dar uma ajuda, uma orientação, como no Brasil procurar, onde estão os centros de formação no Brasil para quem quer estudar isso. E agradecer também ao projeto, a Mariana, que é bem legal.
Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada por compartilhar toda essa sua história com a gente. Foi muito inspiradora. Estou aqui encantada por todo o seu percurso e pelas coisas que aprendi. Espero que quem está aí nos ouvindo tenha gostado tanto quanto eu. E eu vou deixar os links para o filme, para o trabalho de pós-doutorado do Rodrigo com esses naufrágios da Baía de Todos os Santos. Vocês que constroem o Entrevista à Vista comigo, então fiquem ligados para enviar suas perguntas pelo Instagram do Oceano Paleigos. Não esqueça de conferir os outros episódios desse mês e até a próxima!